Vamos viajar?
Então a mente, ela tá sempre ali, só que ela é como se fosse um... São cavalos, cara. Eu chamo de cavalos, né? Eu acho que a melhor analogia que eu tenho pra mente é os cavalos selvagens, onde eles estão puxando uma carroça. E você é a carroça. Você tá na carroça. Você tá sentado ali, só que as rédeas estão no chão. Você nem viu que tinha rédeas. Você não sabia que tinha rédeas. Então, de acordo com o que acontece, se alguém dá um grito, o cavalo se assusta e vai pro outro lado. Se alguém faz alguma coisa lá e impede o cavalo de passar, ele vai pro outro lado. Então ele tá sempre fazendo o que ele quer. E a mente também, ela tá sempre fazendo meio que o que ela quer. O que o ego quer, o que as memórias falaram. Né? O que a gente já tá acostumado. E aí eu percebi que com a respiração eu tinha essa rédea na mão. Eu achei a minha rédea, entendeu? Tipo, eu percebi, cara, eu posso me conectar com a consciência de qualquer pessoa, viva ou morta. Então, por que não eu, nesse estado, óbvio, nesse estado de frequência mental, nesse estado do meu sistema nervoso, eu trazer essa pessoa, ver se eu consigo me conectar com ela, ver se não vem algum insight, peço diretamente pra ela algum insight.
E hoje, na Sexta Filosofal, você vai respirar bastante na nossa conversa. O mergulho de hoje é por dentro do universo da respiração. O Felipe vai contar como que a respiração transformou a vida dele e agora por que que ele tem adotado como missão levar a respiração breathwork para os terapeutas, para os profissionais da saúde, para espalhar essa coisa que não custa nada, é de graça e que ninguém tá sabendo mais respirar direito no mundo ansioso, cagado que a gente vive hoje. Felipe é dessas pessoas, desses seres humanos interessantíssimos, um homem renascentista, engenheiro ambiental de formação, com especialização em psicologia positiva, mindfulness em neurociência. Ele é mergulhador certificado, instrutor de yoga, formado em xamanismo moderno, hipnoterapeuta e, claro, um instrutor de breathwork. E ele vem ensinar pra gente a respirar. O Felipe é um amigão, é um brother, é um irmão, uma pessoa que, a quem eu recorro constantemente, né, pelas ligações, a gente se conversa bastante, desses amigos que você pode contar pra quando as coisas vão bem e quando não vão também, tá? E eu espero que você curta, que essa nossa intimidade transpareça no episódio. Eu gosto muito de trazer os meus pra vocês, pra gente compartilhar esse amor, esse sentimento de parceria, de irmandade, beleza? Então, meus queridos, sem mais delongas, vamos viajar pelo universo da respiração com meu brother, meu irmão, meu amigo Felipe Marx. Bora!
Ouvindo, muito obrigado por me receber aí, obrigado pelo convite. Tamo junto, vamos nessa.
Massa. Irmão, eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo e eu sempre fico encantado com o carinho e a dedicação que você coloca. Eu fico mais ainda encantado com essa sua nova linha mestra de trabalho, que é um dos motivos que eu te trouxe para cá, para a Sexta Filosofal, que é sobre a respiração, a arte de respirar. Eu queria saber, acho que eu nunca te fiz essa pergunta. O que que te fez aprofundar na arte da respiração, a ponto de você se chamar hoje do cara da respiração? Você passou por alguma experiência que falou, puta, é isso? A partir desse dia você falou, cara, isso é realmente alguma coisa que vai revolucionar o mundo, é isso que eu quero me aprofundar. Teve algum dia desse ou não?
Cara, mais ou menos. Mais ou menos, assim, porque faz assim, 9 anos que eu produzo conteúdo. E no começo, assim, o que me despertou para essa coisa do tipo, focar em mim mesmo, porra, eu posso evoluir, eu não preciso tentar controlar os outros, eu preciso me adaptar, me conhecer, me entender. E foi a respiração que me colocou nesse despertar. A respiração, o poder do agora, ajuda de mentores, conhecimento. Mas eu tive essa experiência, né, com a ajuda da respiração, eu falei, nossa, que incrível. Só que aquilo lá para mim era o meu remedinho. Eu usava todo dia como se fosse um remedinho. E aí eu falei de muita coisa, desse nível de desenvolvimento pessoal, questão da ciência, neurociência, desenvolvimento da pessoa, protagonismo, maestria. Então eu fui, por muitos anos, né, falando sobre muita coisa que estava comigo, assim. E aí o que começou tudo isso, cara, foi no livro do Tim Ferriss, lá, o Tools of Titans. E ele tinha uma pergunta para os convidados, que era, se você pudesse colocar uma frase num outdoor para todo mundo ver, o que você colocaria, né? Essa é uma frase muito, é uma pergunta muito profunda, assim, nossa, uma frase, só tem uma frase, uma coisa. E na hora me veio assim, tipo, ah, seria respirar, se as pessoas aprendessem a respirar, tudo já mudaria, todo o nível de ansiedade, de estresse, de preocupação mudaria. Não digo que não existiria, mas mudaria muito.
Claro.
Mas eu não sabia por quê, não tinha ciência por trás, eu só praticava já há uns 6 anos. Como se eu estivesse tomando um remédio que o médico tivesse me dado por 6 anos, entendeu? 20 minutos por dia. E dali, cara, depois de um tempo, assim, começou eu fui convidado para palestrar no estádio de futebol, e eu tinha 10 minutos para fazer uma palestra. E aí um dia antes, assim, uns dias antes, eu tava pensando, né, tipo, tá, mas assim, 10 minutos, se eu fosse morrer logo depois da palestra, assim, que eu gostaria de deixar pro mundo, sabe? Daí me veio de novo, na hora me veio, pá, respiração. É. Mas é uma pergunta que faz o cara, te força o cara a trazer respostas, né? E, cara, na hora me veio respiração e eu falei, nossa, cara. E aí, naquela galera em Alphaville lá e tal, eu falei, olha, eu vi uns caras falando, né, tipo, ah, ó, o cara da respiração, esse ali, o Felipe, qual é? O cara da respiração, porque eu tava falando disso enquanto eu tava lá, né, eu falei, eu gostei, cara, o cara da respiração soa bem, e aí comecei a pegar isso e comecei a me aprofundar nisso, sabe, comecei daí a estudar e atrás de quem no mundo tava melhor fazendo isso e que eu gostaria de aprender com os caras. E foi assim que eu comecei a me aprofundar. E aí, cara, depois de um evento, assim, de um retiro espiritual, eu tava descendo a serra lá no Rio Grande do Sul, vindo de Canela, e aí me veio assim, né, cara, de volta para o presente. Foi uma coisa que me veio, falando com a Nath ali, pô, de volta para o presente. Falei, nossa, de volta para o presente sempre foi a minha mensagem para mim mesmo, assim, né? Sempre que eu tenho que fazer uma coisa, vou gravar um podcast, vou ir para uma palestra, vou fazer alguma coisa importante, eu volto para o presente. Então, eu dou uma respirada para voltar para o presente. Então, esse sempre foi o meu hack. O meu hack life foi sempre esse. Hack of my life. E eu pensei, nossa, cara, esse é o meu propósito. Ali que me caiu a ficha, assim, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu estou buscando essa... Tava buscando muito essa coisa de propósito, uma coisa que fizesse mais sentido comigo naquela época. E me veio muito forte, cara, volta pro básico. Volta para aquilo que mais fez diferença na tua vida, é sobre isso. E aí eu fiz a minha missão, assim, trazer as pessoas de volta pro presente também, além de estar me lembrando de fazer isso todo dia, porque nunca é demais, né?
Que lindo, irmão, não sabia disso. Eu achei o máximo que você... levou muito a sério essa palestra no estádio. Que estádio que foi? Foi em São Paulo?
Foi no estádio do Palmeiras, o Allianz Arena.
Caramba, Allianz foi uma palestrona, então.
Foi irado.
Que animal. Adorei o que você falou, do tipo, cara, se o mundo acabasse na minha palestra, qual que é a mensagem que eu queria deixar? Incrível. Nossa, bem bonito.
É, foi muito louco, porque era as palestras no meio do Covid, então era de carros. Eram carros dentro do estádio de futebol, E daí todo mundo depois falando, cara, todo mundo falando de marketing digital, é abundância, e tu veio lá e fez a gente respirar, velho. Foi a sensação mais louca que eu senti no dia inteiro, assim, tipo, pô, foi muito da hora. O feedback da galera também, que foi uma disrupção, né? Todo mundo tava falando meio que sobre um tema, e eu puxei pra um outro lado, assim. Tá, muita teoria, muita coisa,
sabe?
Do passado
ou do futuro, né? Mas você trouxe as pessoas pro presente, de fato.
É. Foi tipo isso. E daí que surgiu também, cara, um dia antes da palestra, foi onde me veio, assim, que as pessoas não querem ser zen. Várias delas. E também, só que todo mundo tá cansado de ser só acelerado. E aí que me veio, cara, Jesus, Buda, esses caras, eles não ficaram parados meditando. Eles, mano, eles iam ensinar, iam cultivar, iam fazer um monte de coisa pra fazer as pessoas despertarem, né? Então eles eram zen acelerados. Ali que me veio a primeira vez essa palavra, né? O zen acelerado. O zen acelerado é o cara do caminho do meio. É o cara que tá nessa busca por esse equilíbrio. Aí que surgiu o conceito também.
E você falou de volta para o presente. Quando a gente sai do presente, pelo menos para você, como você observa isso no seu universo interior?
Quando eu presto atenção nos meus pensamentos muito, sabe? Quando eu presto atenção no meu pensamento, eu já não tô no presente. É como se... Existe, assim, né? Uma coisa que um grande mestre que me trouxe essa sabedoria, assim, foi o Sadhguru. Quando ele... Eu já... Sabe aquela coisa que tu meio que já ouviu falar, tu já tá, acho que eu sei. Mas daí quando alguém traz de uma forma diferente, aquilo encaixa muito bem. E ele trouxe, assim, existe dois mundos. Existe um mundo que foi criado na tua cabeça sobre o que as coisas significam, e existe um mundo que foi criado pelo Criador. Ele falou assim, o grande problema é que as pessoas estão dando mais importância para o mundo criado dentro da cabeça delas do que do mundo criado pelo Criador. E aí eu falei, nossa, cara, é muito isso, sabe? Então, quando eu estou dando importância demais para os meus pensamentos, eu saio do presente. Sabe? Nem é só essa coisa, ah, tô pensando no futuro, pensando. É mais, se eu tô prestando atenção nos meus pensamentos, cara, eu já tô classificando as coisas, já tô dando rótulo para a realidade, para aquilo que tá sendo observado. Eu já tô fora do presente já. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu aprendi a não esperar sair do presente para me lembrar do presente. Então eu tenho vários gatilhos durante o dia que eu utilizo para voltar. Então, para estar de volta no presente. O principal deles, por mais estranho que possa parecer, é ir fazer xixi. Eu sou um cara que tem uma bexiga meio solta, assim, então eu faço um xixi umas 15, 20 vezes por dia. Então todas as vezes que eu vou, é meio que o gatilho, assim, eu vou, pá, batendo da privada, já respiro, já me coloco numa postura boa para respirar, né? Porque se eu tiver encolhido, geralmente, principalmente o homem, né? O homem se encolhe para frente para fazer o xixi. Então eu já me boto na postura, já respiro, já solto, deixo a gravidade fazer, ao invés de forçar o xixi para fora. Cara, posso te dizer, essa prática mudou minha vida. Fez com que eu percebesse sutilezas, tanto no meu corpo quanto nessa questão energética, muito sutis e muito gigantes para mim. Por exemplo, eu comecei a entender que se eu fizesse tudo certo, um arrepio chegava no final. Puf, como se fosse um mini orgasmo. Todo homem já sentiu isso quando tá muito, muito, muito apertado. E tu vai lá, tipo, no final, assim, aquele arrepio gostoso. Eu sinto isso 90% das vezes que eu vou vestir. Porque eu me dedico a prestar atenção e eu percebi assim, que se eu estiver esperando, olha só, se eu estiver na expectativa do arrepio, ele não acontece. Olha que louco. Então eu comecei a ver os princípios universais ali da expectativa, de aceitação, tudo, numa prática tão simples, cara. Estranho, né? Pode ver a pessoa que está ouvindo, mas, assim, sem brincadeira. É um momento de 17 segundos e meio ali que tu pode parar, voltar para o presente, e aquilo ali vai te ajudar a estar tá mais focado, a estar tá mais alerta, a estar tá mais criativo na próxima tarefa. Né? Porque o que eu fazia antes era já estar pensando na próxima tarefa. Enquanto estava fazendo meu xixi ali, enquanto estava comendo. O segundo maior gatilho para mim é a comida. Então, antes de comer, eu procuro lembrar, porra, de olhar para minha comida, perceber, porra, isso aqui veio de algum lugar, várias pessoas tiveram que trabalhar para passar por isso. Então, eu agradeço ali, eu boto a minha energia, entendeu? Então, eu tenho um momento que eu paro, dou aquela respirada, dou aquela conectada. Alguns são mais fortes do que outros. Alguns ficam mais presentes do que outros. Mas sempre me traz, sabe, de volta assim. Eu instalei algumas regrinhas, tipo, a primeira garfada é a que eu mais presto atenção, que eu fico muito presente na primeira e na última garfada. Sabe? Então a gente vai desenvolvendo umas coisinhas assim.
Eu adorei a precisão com que você falou dos 17 segundos e meio do xixi. Não sei de onde você tirou esse número, mas enfim.
Ah, é aleatório mesmo.
Foi com a precisão cirúrgica, científica. Não, os 17 segundos e meio do xixi. E, cara, a primeira entrevista que a gente fez na Sexta Filosofal, ela ainda era a Hack Life Cast. Você me trouxe essa questão do xixi. E até hoje, quando eu vou fazer xixi, eu lembro de ti. E eu trago essa conexão pro meu xixi, do tipo... Cara, mudou meu xixi, de verdade. Então, eu falo assim de coração que o que você compartilhou comigo naquela entrevista faz anos já. Fez toda a diferença pra mim, de verdade. E essa questão da comida, quando você me falou, é um dos meus gatilhos de... Gatilhos, na verdade, não. É um dos rituais de presença do meu dia, a comida. Porque por muito tempo, eu usei a comida como válvula de escape pela gula para engolir emoções. E o que eu percebo hoje é que quando esse mecanismo ele entra, tipo, eu tenho comida mastigando, eu já tô mexendo com comida no meu prato, eu tô de olho não só no que tá no meu prato, mas quanto que tá faltando na travessa. É um mecanismo de escassez muito forte.
Eu tenho também.
Eu era presente em 100% das refeições, hoje em dia eu consigo, né, ajustar bastante, mas era tipo assim, eu mal tava saboreando o que tava na minha boca, mastigando, eu tava olhando no meu prato e já, tipo, de olho na última pizza da travessa, assim, sabe? Tipo, ai,
não vai ter suficiente.
É uma escassez gigante. É uma escassez fora de série, cara. Puta merda. E quando você sai desse, que nem você falou, você sai dessa presença dos pensamentos e ancora a consciência no presente de volta, cara, aquilo que tá na sua boca já é uma abundância pura, né? Uma explosão de sabor.
Uhum. Não, ali é onde... Cada vez que... Guarda assim, ó. Cada vez que tu julga o sabor, por exemplo, tu tá perdendo a intensidade do sabor. Então, quanto mais tu julga uma experiência, menor é a intensidade da tua experiência.
Puta.
Quanto tu sente, do quanto tu degusta daquela experiência. Isso em tudo. É no xixi, é no sexo, é no trabalho, é na comida, entendeu? Só que na comida é muito perceptível. Na comida é muito fácil de ver.
Muito.
É. E a respiração, cara, ela é a ponte, entendeu? Sempre quando tu esquece, pra voltar, é a primeira coisa. É a minha coisa mais básica, assim, é the hack of my life, é o hábito atômico pra mim. É o hábito por trás de todos os hábitos. É o hábito por trás da vida equilibrada. Tu pode estar fazendo tudo certo. Tu pode estar comendo certo, cara. Tu pode estar fazendo exercício certo. Tu pode estar bem no teu relacionamento. Tu pode estar bem no teu trabalho. Tu pode estar fazendo tudo certo. Se a tua respiração estiver desregulada, cara, teu sistema nervoso vai ficar desregulado e tudo na tua vida vai começar a ficar desregulado. Inclusive tua saúde mental e física também. Então isso aí é algo que, no fundo, é óbvio. A tua respiração, ela tá acontecendo o dia inteiro, 24 horas por dia, ela nunca para. É. Então, a gente que tem uma coisa tão básica que não presta atenção. Mas o mágico dela é que ela é automática, só que por algum motivo, Deus, o Criador, ele nos deu o controle. E não deu para nenhum outro animal. Dentre as 87 milhões de espécies que tem no planeta Terra, só a nossa tem a capacidade de respirar quando quiser. E a gente não controla mais nenhum outro órgão interno, coração, fígado, rins, mas a gente controla o diafragma ali que controla o pulmão. Então é algo mágico que a gente tem ali, só que é só quem se importa com a sutileza começa a trazer esse controle e a ver o quanto é gritante a diferença que faz na vida, sabe? Até as pessoas falam, ah, mas a respiração então vai mudar minha vida. Cara, não é que a respiração vai mudar a tua vida. É que quando tu respirar certo, tudo vai ficar muito mais fácil. Tua vida hoje parece que as pessoas, né? A vida é muito difícil. Ela tá sempre meio que acelerada demais ou calma demais. Ela não tá no equilíbrio dela, não tá no eixo metabólico dela. Entendeu? Então quando ela bota no eixo metabólico, ela começa a ver, cara, parece que tá tudo fácil. Pô, é tudo muito mais leve. Então, na verdade, a gente faz a nossa vida mais difícil quando não presta atenção na respiração.
E cara, quando foi a primeira vez que você observou isso em alguma atividade que você estava realizando e você percebeu dessa sutileza ao respirar?
Olha, mais marcante para mim foi no elevador do Beto Carreiro, quando eu fui a primeira vez. Porque, tipo, eu usava para controlar minha ansiedade, né? Meu estresse, minha ansiedade, minha mente acelerada, que era muito, muito forte em mim, assim, na
e
faculdade.
Como que peraí, antes desse Beto Carreiro, como que era isso na faculdade? Você percebia sua mente estressada e você parava, meditava? Qual que era a sua prática? Em detalhes, o que, que você fazia?
Cara, meio que só segui um protocolo. Naquela época, eu nem sabia o que eu tava fazendo direito. Eu já tinha tentado meditar, daí eu não conseguia meditar, porque, né? Pensava que era parar de pensar e conter meus pensamentos. E eu não conseguia fazer isso, era muito forte. E aí eu conheci um cara, eu fui na casa de um amigo meu, ele não tava, o irmão mais velho dele tava com esse cara. Naquelas mesinhas de piscina, assim, sabe? Eu sentei lá, me fragilizei na época, assim, nem sei o que eu falei, não lembro mais, mas falei que eu não tava bem. E o cara me falou, mano, ó, aprendi um negócio lá, cara, inspira por 5 e solta por 5 pra te ver. Falei, mano, será? É, eu falei, mano, eu também, a meditação normal não funcionou, mas tenta fazer isso aí. Falei, cara, eu pensei na minha cabeça, né, eu preciso ser um idiota para não conseguir inspirar por 5 e soltar por 5. E eu falei, eu vou tentar. E, cara, na primeira semana, nos primeiros dias ali, já eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente. Me acalma. Aquilo tirava da minha hiperatividade, sabe? Me deixava em atividade em vez de hiperatividade. E daí eu conseguia ter mais clareza, mais organização mental. Eu realmente tinha pensamentos mais úteis, mais otimizados. Pô, aí eu comecei a fluir melhor na vida, né? Então, eu fazia isso, cara. Eu não tinha essa noção, assim, ah, tô estressado, vou fazer. Eu ainda não tinha essa consciência. Eu fazia 20 minutos. De noite, primeiro eu comecei fazendo, depois comecei fazendo de dia, de manhã. Então, era isso, era meu remedinho, 20 minutos por dia.
E aí, fast forward,
foi 9 anos atrás.
No elevador.
É, daí minha irmã falou, vamos, não sei o quê. Eu falei, tá, vamos.
Só e pra aí, descrever medo, claramente, né, aquele brinquedo que cai, né, que despenca.
É, aquele brinquedo que despenca de 100 metros de altura.
Isso.
Então dá um medo do capeta, meu amigo. Quando visceral. Tu entra ali, tu só vê as pessoas, é visceral. Então eu já na fila comecei, só que na época eu só pensava assim, volto pro presente, pra ter uma noção como eu era inconsciente, eu não fazia conexão entre a presença e a respiração, mas eu fazia a prática. Então eu tava fazendo, tava respirando, mas eu tava, na minha cabeça, eu tava, volto pro presente, não fica pensando no medo, não fica, não é? E aí eu consegui, irmão, consegui subir curtindo a vista, com medo, tinha um pouco de medo, né? Só que não era aquele medo mais que tava me atrapalhando. Tava lá o medo, eu conseguia lidar com o medo. Não é que o medo vai embora. Mas o medo tá lá, mas eu não sou o medo. Tipo isso. Eu me dissociei de medo.
Outras coisas além do medo, né?
Exatamente. E aí foi onde quando chegou lá em cima, assim, eu tava bem mais tranquilo. E quando caiu, cara, eu consegui soltar o ar enquanto caía, assim. Foi lindo, foi gostoso, sabe? Eu entrei em êxtase, em flow ali, descendo. Claro que era, sei lá, uns 2-3 segundos ali descendo. Mas foi muito massa. Sabe, depois disso, eu comecei a me desafiar mais, né? Fui pro fazer skydive, né? Que é saltar de paraquedas. Fui fazer o de elástico, aquele bungee jumping, depois fiz um salto de pêndulo num penhasco aqui em Santa Catarina. Então, me ajudou a vencer os medos, sabe? Eu comecei a ver, cara, eu não sou os meus pensamentos. A respiração, ela começou a me ajudar, assim, tipo, a me dissociar dos pensamentos que eu não queria aturar naqueles momentos ali, sabe? Eu acho que me atrapalhavam, né? Eu sempre, assim, quis ter uma mente saudável, cara, porque eu percebi que a mente é que cria as coisas, né, pro ser humano. Ela é esse mecanismo de cria atividade, né? Atividade em ação. Então, a mente, ela tá sempre ali, só que ela é como se fosse um cavalos, cara. Eu chamo de cavalos, né? Eu acho que a melhor analogia que eu tenho pra mente é os cavalos selvagens, onde eles estão puxando uma carroça. E você é a carroça. Você tá na carroça. Você tá sentado ali, só que as rédeas estão no chão. Você nem viu que tinha rédeas. Você não sabia que tinha rédeas. Então, de acordo com o que acontece, se alguém dá um grito, o cavalo se assusta e vai pro outro lado. Se alguém faz alguma coisa lá e impede o cavalo de passar, ele vai pro outro lado. Então, ele tá sempre fazendo o que ele quer. E a mente também, ela tá sempre fazendo meio que o que ela quer. O que o ego quer, o que as memórias falaram. Né? O que a gente já tá acostumado. E aí eu percebi que com a respiração eu tinha essa rédea na mão. Eu achei a minha rédea, entendeu? E ali depois eu descobri a ciência disso. A ciência hoje é muito, muito clara em relação ao porquê que isso funciona, né?
E como você sente que esse seu aprofundamento na ciência e o porquê e o como da respiração te ajudou a lapidar esse talento? Porque antes é uma coisa que dá para perceber na sua história de vida que vem instintivamente e várias experiências foram te trazendo novos conhecimentos pela experiência. E de repente você se coloca agora a estudar a respiração e você fala muito da ciência da respiração. Como isso complementa tudo aquilo que você já vinha vivido? O que, que isso melhorou na sua vida? E o que piorou também, quem sabe?
Eu sou um cara muito lógico. Penso muito. Então a ciência, ela me deu um porquê muito forte para fazer até de diferentes tipos de técnicas. Porque antes meio que eu conhecia uma. Entendeu? Daí a maioria das pessoas acaba, até no yoga, cara, faz os pranayamas, aí tu faz o kapalabhati, aí tu faz vários tipos de respiração, aí tu faz a alternada, mas tu não sabe o que que faz no cérebro. Nunca fizeram estudos, a maioria das pessoas é muito intuitivo, o que que vai fazendo, não vou sentindo, mas quando me traz a ciência em relação a isso, se, tipo, o porquê, o que que tá ligado, o que acontece se tu inspira pela narina direita, cara? Só se inspira só pela narina direita, naturalmente tu vai estimular a parte esquerda analítica do cérebro, tu tá estimulando o sistema nervoso simpático. Isso tá documentado, cara. Isso é um negócio tipo assim, caramba, pode crer, pô, daí tu começa a fazer e eu começo a ligar as coisas, sabe? Então eu comecei a ter muito mais discernimento de diferentes técnicas e de criar minha própria técnica. Então muitas outras pessoas vão fazer o Wim Hof. Aí tu faz o Wim Hof lá como um doido, é incrível, dá um efeito muito legal, mas tu não sabe por que que tu tá fazendo, tu não sabe por que que tem aqueles efeitos, tu não sabe o que que tá acontecendo, tu não sabe se, tipo, aí tu vai perguntar, ah, posso fazer todo dia? Não sei, dependendo do teu estado de saúde, cara. Então, é muito melhor eu entender a coisa toda e o porquê que funciona, o porquê que traz aqueles resultados, o que que tá acontecendo, será que faz sentido agora, será que não faz? Será que faz sentido fazer um Wim Hof antes de dormir? Entendeu? Ou logo acordar? Então, entender o que tem por trás me deu, assim, essas escolhas. E hoje eu posso dizer que eu sou muito mais, eu lembro muito mais de fazer. E tenho diferentes tipos de coisas que eu faço dependendo daquilo que eu quero naquele momento.
Por exemplo, algo que você fez hoje ou ontem.
Hoje, por exemplo, eu queria criatividade, queria me conectar assim para receber respostas. Então, eu começo fazendo o meu nível de técnica, cara, que eu acho, o meu método é ativa, controla e solta. Ativa, controla e solta. E soltar é meio que eu entrar em meditação, assim, sabe? Então foi isso que eu fiz. Eu ativei. Eu fui botando a mão nas minhas costelas aqui, tentando expandir as costelas para o lado. Eu fiz umas 10, 15, 10. Eu soltei todo o ar. Fiquei vazio um tempo. Assumi o controle. O coração tentando disparar. Comecei a perceber. Depois, comecei a respirar mais normalmente, num ciclo assim. Prestando atenção na respiração, mas na busca da conexão, entendeu? Uma conexão com o campo, mano. Conexão com o etéreo, assim.
Além dos pensamentos.
É, e além dos meus pensamentos para receber frequências, como é que eu posso dizer? De akáshicas, né? Assim, digamos, conectar com esse campo eletromagnético que tem informação. E eu ultimamente tenho feito umas práticas, é um pouco avançado o que eu posso falar, assim, mas é tipo, eu percebi, cara, eu posso me conectar com o consciência de qualquer pessoa, viva ou morta. Então, por que não eu, nesse estado, óbvio, nesse estado de frequência mental, nesse estado do meu sistema nervoso, eu trazer essa pessoa, ver se eu consigo me conectar com ela, ver se não vem algum insight, peço diretamente para ela algum insight. Tenho feito isso, sabe? Eu acho que tô no começo dessa experiência, mas tem sido bem interessante, cara. Sabe? Tem sido bem interessante poder entrar numa meditação, numa frequência legal comigo e conectar com pessoas que eu imagino que possam me ajudar diretamente com o conhecimento dela, sabe?
Massa, eu tenho uma pergunta sobre isso. Por que se conectar com outras pessoas e não consigo mesmo? Por que essa vontade de ir com outras pessoas?
Então, é porque eu acho assim, toda essa informação está no campo, ela está disponível. Eu acredito nisso. Uhum. Sabe? E eu tenho uma Wi-Fi, uma antena, e eu decodifico essa frequência que vem até mim com as minhas memórias. Mas eu ainda preciso conectar com outra frequência, para fazer a tradução para o meu sistema. Entendeu? Como se o cérebro fosse... Eu acredito que o cérebro é um decodificador de frequência, um decodificador de energia. Então, essa energia está no campo, e a energia... Essas ondas, elas carregam informações. Então, eu... É tipo assim, ó, imagina que uma pessoa, ela acredita muito em Jesus, e a outra pessoa acredita muito em Buda, e a outra pessoa acredita muito em Maomé. E aí, tu pode se conectar com a mesma frequência, com o mesmo frequência de informação, mas uma pessoa tem as memórias dela e vai traduzir aquela frequência nas palavras de Jesus, o outro nas palavras de Buda e o outro nas palavras de Maomé.
Entendi. Entendeu? Entendi.
Então, eu vou mais pra esse lado, cara. Não que, tipo, tá dentro de mim isso aí, mas essa decodificação sempre vai ser minha. Ela sempre vai ser minha, porque está nas minhas memórias. Mas a frequência, eu acredito que se eu conectar com a frequência de outra, eu posso conseguir um atalho, não sei, entendeu? Estou explorando, cara. Não é algo científico que eu, porra, estou fazendo há 10 anos e posso te dizer, nossa, cara, isso, esse é o caminho. Estou experimentando bastante ainda, mas tem sido bem, bem interessante, assim, sabe? Tenho conseguido bastante insights.
E uma pergunta na sequência é o seguinte, você agora fazendo, né? Você ativa, então você fez, né, o corpo se movimenta, tem um fluxo, é bem bonito, né? Você dá pra ver que você tá bem empenhado e o corpo tá se mexendo também. Uma das coisas que eu tenho percebido dentro de mim, cara, desde acho que das minhas primeiras práticas de respiração, quando eu tava aprendendo yoga, quando eu praticava a respiração do Wim Hof anos atrás, meus pranayamas, e algo que de certa forma tá aqui até hoje. Cara, parece que às vezes a minha mente, o meu ego, ele cria um invólucro, é como se fosse uma armadura assim, em volta de mim, e isso deixa difícil o próprio corpo se mexer. Não sei se você entende o que eu tô falando, como se tivesse uma lama aqui, né? E essa ativação da respiração me permite me libertar dessa lama, me libertar dessa armadura, como se eu pudesse... Eu me dou a própria permissão de expandir eu mesmo. É algo que você sente também? Tu já sentiu?
Talvez com palavras diferentes, sabe? Que é difícil dizer se era a mesma coisa, né? Mas, assim, o que eu sinto, e hoje, tendo esses dados assim para poder entender um pouco melhor, é que quando a gente faz uma ativação dessa, tu solta muito o gás CO2, né? O gás carbônico. E esse gás carbônico, quando ele sai com um volume grande do corpo, ele faz vasoconstrição. Então, ele contrai os vasos da periferia do corpo, dos pés, das mãos, e também do córtex pré-frontal, que é onde ficam esses pensamentos, essa loucura. Entendeu? Essa loucura. Então, o macaquinho da mente fica lá, pulando de galho em galho, no córtex. Então, parece que tira um pouco de sangue do córtex e de outras partes do corpo e faz com que tudo se concentre mais em coração e pulmão e na parte central do corpo ali, para sobrevivência, porque tu tá ativando sobrevivência ali, né? Então, aí eu sinto esse numb, assim, um negócio que... Eu sinto algumas coisas diferentes, né? Quando eu fico vazio, parece que eu tô... Cara, eu sinto... Vazio mesmo, eu tô meu coração dum-dum-dum-dum-dum. E tem uma tonturinha envolvida ali, daí quando eu puxo o ar depois, parece que tu tava sem ar, de repente tu puxa o ar de novo, quando tu puxa o ar, dá um choque no sistema nervoso. Alguma coisa acontece, tem muito oxigênio que vem pro sistema e o corpo tava tipo assim. Imagina que tu tava sem ar, eu não sei se é nesse momento que acontece, no que tu tava descrevendo. Tu lembra quando acontece? Se é meio que sem ar?
Na verdade é no começo. Imagina se você acorda num dia cagado. Você tem aquela nuvem negra na sua frente e você quer desanuviar mesmo. Você quer sair daqueles pensamentos, você falou, quero me conectar comigo.
Uhum.
É, onde tudo tá letárgico, tudo tá tamásico, eu quero começar a escrever meu livro, eu não tenho confiança em mim. É, eu tô à mercê do meu pior. Quando eu tô à mercê do meu pior. Né? Que aí você sente aquela capa de coisas, e é uma coisa física, eu sinto isso de forma bem física, né? Você sente no corpo, você sente os ombros tensos, você sente a mandíbula tensionada, você sente os olhos meio, né, meio entreabertos, nem totalmente abertos, nem despertos, mas nem tão torpor, né? Então eu sinto que para eu conseguir sair disso demanda um esforço maior na respiração. Do tipo... Então eu começo com uma respiração do full, começo com um Kapalabhati.
Uhum.
Ou às vezes eu começo a dançar, depende do dia. Tem dia que eu danço, tem dia que eu pego minha flauta aqui, né? Começo a tocar ela numa frequência mais sátrica. Então eu vou entendendo quais são os instrumentos que estão à minha disposição. E na questão da respiração em si, quando eu praticava muito pranayama, eu sentia que era essa camada que eu tinha que vencer para poder chegar em mim.
Uhum. Sim. Cara, é isso que eu te falei, assim, é uma parte do que acontece ali, porque tu vai mudar. Imagina assim, tu tá com um mix de gases dentro de ti, meio que tá a mesma coisa acontecendo, tava dormindo, tu tava naquela... E de repente tu, porque tu quer, tu muda tudo.
Uhum. Exato.
Daí tu quer deixar mais longo, mais lento, e tu vai modificando, mano. É tipo tu assumindo as rédeas dos cavalos, entendeu? Tu agora tá direcionando os cavalos. Tu sabe o que tu tá fazendo, tu literalmente sabe, tipo assim, se tu inspirar mais longo, se tu inspirar mais forte, ou se tu expirar mais lento, tu, literalmente tu tá deixando o cavalo um pouco mais pro lado, um pouco mais pro outro, sabe? Tu tá mudando a bioquímica ali dentro, tá liberando mais adrenalina dentro do sistema, sabe? Então muita coisa vai acontecendo ali e pra mim é uma, tipo, um superpoder assim, sabe? Pô, cara, tô meio mal aqui, não tô afim, mas tô precisando, né? Tem uma, cara, que é que o corpo faz, que é uma curiosidade, o corpo faz a cada mais ou menos 5 minutos. Então a nossa respiração, ela ficou tão pobre naturalmente hoje em dia, tá? Ela tá muito rápida, muito curta. A média do ser humano chega, cara, de 3 a 4 segundos um ciclo de respiração completo, de inspiração e expiração. E como ela está muito pobre, a gente acaba desregulando um pouco do sistema. Tá? E o pulmão, ele não é só dois sacos grandes de ar, dois balões. Dentro tem milhões de milhões de pequenos alvéolos, pequenos saquinhos que captam ar e liberam CO2. Então esses saquinhos, eles precisam inflar, senão eles ficam... Sabe aqueles balão que ficam grudando um no outro? E eles ficam todos assim, depois você não consegue mais tirar? É a mesma coisa, cara. Se o pulmão ele atrofiar por tempo demais e esses saquinhos começarem a se grudar, vai dar problema. Então o corpo desenvolveu um mecanismo que a cada mais ou menos 5 minutos tu dá uma inspirada dobrada e uma expirada longa. Que é o famoso sai, né? É o suspiro. Às vezes tu vê, né? Tu acha, tu fala pra pessoa, ah, o que que foi? Tá suspirando, tipo, deu aquele suspiro. Natural, a pessoa faz isso no automático, a cada mais ou menos 5 minutos. E aí, eles começaram a estudar esse fenômeno, né? Por que o corpo faz, da onde faz, qual é o mecanismo, isso não importa muito. Mas o que acho que interessa para a nossa conversa aqui, é tipo assim, cara, o corpo tá fazendo algo porque ele não pode confiar em ti para fazer. Entendeu? Senão teu pulmão ele entraria em colapso. Agora, e se tu lembrar várias vezes por dia? Esse é um mecanismo, olha só, cara, imagina quanto tempo o estresse não é pesquisado. Décadas, muitas décadas, o estresse ele é pesquisado e os cientistas, médicos e todo mundo tenta entender a saúde e tal. E descobriram que o mais rápido mecanismo que existe hoje que se sabe para tirar o estresse imediatamente, sem precisar parar o teu dia, é o suspiro fisiológico. É esse suspiro, onde tu faz como se fosse o dobro. Só que tu tem que inflar bem aqueles alvéolos. Então tu vai como se fosse na capacidade máxima. A primeira inspiração a 80%, 70%, e a última inspiração tu enche todo o pulmão. Então tipo, soa assim, ó. Faz 3 dessas, cara. Parece que como se fosse um pistão que tu tirou a pressão dele, assim.
Que interessante, eu faço o oposto. Eu começo pela expiração, eu solto tudo. Por quê? Né? Eu sinto que às vezes, pelo menos no meu corpo, né? Eu na minha história eu acho que é até a ver com a nossa próxima parte da conversa, sobre a porta da respiração pro emocional e pro espiritual, né? Pra gente nos curar de certos traumas, de impressões que a gente pegou no nosso corpo e a porta pro espiritual. Então, assim, no meu processo de cura, eu percebi que essa minha parte aqui, né, tinha muitos traumas, tinha muita coisa me encruando, me fazendo ficar mais encolhidinho no peito. Né? No peito e no hara, né? No topo do estômago, né? Na boca do estômago.
Então, que eu percebi é o diafragma. Que...
Isso, é exatamente.
Na parte do diafragma. Né?
Aí eu percebi que só se eu começar assim, inspirando, que nem você sugeriu agora, tipo, meus próprios bloqueios emocionais, as feridas do meu corpo, né, emocionais, me impediam de inspirar. Era como se fosse apertadinho, não era bom. Mas se eu começasse soltando o ar, tipo... A inspiração vinha numa hora que solto todo o ar, o corpo pede o ar. Aí a inspiração vem quase que automática, sem fazer esforço Sim. algum. Como que a ciência explica essa parte minha aqui?
Que quando tu vai soltar, cara...
Não a ciência, né? Você explicaria.
Tu tá soltando bastante CO2. Então tu fica bem tranquilo ali. O que faz a gente respirar como seres humanos não é a falta de oxigênio. Nunca foi. Então, por exemplo, quando tu tem vontade de respirar, não quer dizer que tu tá com falta de oxigênio, não. Na verdade, são os quimiorreceptores que ficam lendo o quanto tem de CO2, de gás carbônico no sangue. Tá? Então, ele vai lá e lê. Se tiver demais, dependendo da tua resistência, ele te dá aquele meio que até uma vontade, um pânicozinho, né, para respirar. Então, quando tu solta esse CO2, tu tá bem tranquilo ali, porque tu soltou o gatilho de respiração. Então, tu não precisa respirar por um tempo. Isso. E aí, quando tu respirar, tu vai encher bem, né? Vai fazer, deve fazer uma respiração cheia e vai ficar muito tranquilo. Mas tu vai fazer a mesma coisa no final, cara. Primeiro, tu tá desafogando o CO2, entendeu? É a mesma coisa, só que o teu corpo vai soltar melhor o CO2 se tu dá aqueles 20% lá no final. Porque daí é onde os saquinhos se abrem.
Que nem você fez, inspiração um tempo, inspiração segundo tempo.
E aí sinto... Então, muda muita coisa? Não muda tanta coisa. O que tu tá fazendo é a mesma coisa, tá soltando CO2 para dar aquela aliviada, até porque o CO2 acumulado, ele tende a ligar o sistema nervoso de sobrevivência, que é o sistema nervoso simpático, né? A parte de luta ou fuga. Então, quando tu tá nesse sistema, tu tende a ter mais pensamentos de medo, pensamentos de sobrevivência, né? Então, quando tu tá soltando esse CO2 no teu processo, onde tu tá dizendo pro corpo, ó, tá tudo bem, tá tudo certo.
Adorei. E como a gente fala agora dessa questão da respiração sendo a porta pro emocional e pro espiritual? Quando a gente começa falando disso, como é que isso foi no seu processo para começar?
Então, eu entendo assim... O pensamento dispara algumas coisas que geram essa emoção, essa bioquímica no corpo, e a emoção gera pensamento, então é um ciclo meio que infinito, assim, onde emoção gera pensamento, pensamento gera emoção, quem vem primeiro, não sei, depende do teu momento, mas um vai disparando o outro. E esse processo de emoção, por exemplo, tu entra numa emoção... digamos, de medo, tu começa a pensar que as coisas não vão dar certo. Naturalmente, esse medo, ele te coloca num estado de sobrevivência. Então, ele muda a tua respiração. Entende? Tu tá num ritmo, a tua frequência, porque tu pensou algo, se preocupou com algo, tá num pensamento de medo, o teu coração vai acelerar e a tua frequência respiratória também vai acelerar. E aí é onde tu liga esse sistema nervoso de sobrevivência ainda mais. Então é um ciclo que vai se perpetuando entre coração acelerado, cérebro acelerado e pulmão, respiração acelerada. Então pra eu controlar, cara, sempre, eu sempre fui um cara assim, eu queria ter controle, mais controle na minha mente, porque a minha mente me deixava louco. Então se alguém te deixa louco, quer ter controle sobre aquilo. E eu comecei a perceber que era muito difícil controlar a mente. Daí eu comecei a entender que, porra, entre coração, pulmão e mente, é muito mais fácil controlar o pulmão. Então hoje os estudos são muito claros nisso aí também. Tipo, se tu muda o ritmo da respiração, tu vai mudar o ritmo do coração. Olha que incrível. E tu vai mudar o ritmo do cérebro. Então pensa, ó. Digamos, um bang jumping na vida. Te colocaram, teus amigos te desafiaram e tal. Quando vê, tu tá lá. Nem sabe. Tá ali com medo pra pular. E o medo é iminente, visceral. Então, o teu coração já acelerou, os pensamentos de medo começaram a vir e a tua respiração ficou rápida e curta. Então, o sistema de sobrevivência tá ligado. Tu não consegue baixar o ritmo cardíaco e muito difícil tu mudar os pensamentos de medo naquela hora. Mas tu consegue mudar o ritmo da respiração. Então tu muda o ritmo da respiração. É como se o sistema estivesse indo pro lado do sistema horário. Tem um sistema indo pro sistema horário e tu vai lá e opa, vamos trocar. Vamos pro outro lado. Então tu muda o ritmo do pulmão, da respiração, vai mudar o ritmo do coração e através do nervo vago, que é o maior nervo do corpo, que tá sempre mandando informações pro cérebro, vai dizer pro cérebro, desliga o alerta aí que o cara tá tranquilo. Tipo isso, entendeu? Então, existe essa parte, né, assim, de dia a dia, de forma prática, de tipo, pô, tô sentindo uma coisa agora, quero trocar, não quero sentir isso. E tem a parte de tu se aprofundar naquilo que tu tá sentindo. Mas para isso, tu também precisa assumir o controle da tua respiração.
Perfeito.
Senão tu vai entrar na roda de pensamento.
Você aprofunda e você limpa os traumas do seu organismo.
É, existem ainda... Daí existe mais uma etapa. Existe essa etapa de tipo assim, tá, o que, que essa emoção tá querendo me dizer? Aí tu senta ali, dá uma meditada sobre aquilo. É, então tu acalma o ritmo respiratório, tu vai acalmar o ritmo cardíaco, tu vai acalmar o ritmo dos pensamentos, e aí, porque tu tem a estar com a intenção e com o autoconhecimento, a sabedoria, eu quero olhar para essa emoção, por que, que eu tive raiva aqui, o que está acontecendo, será que eu briguei no meu trabalho, será que eu fiz certo, o que, que eu poderia fazer, né? Ali que tu começa a refletir sobre o que estava acontecendo, a situação, a emoção. Então tu pode analisar, entender, se aprofundar. Aí existe um trabalho que daí entramos mais no ramo do que chamaram de respiração holotrópica, que vem do Groff. Depois o discípulo dele foi Leonard Orr, que trouxe o rebirthing, né? Depois o discípulo dele foi com quem eu estudei ali, que foi o Dan Brulé. E aí, cara, é onde tu utiliza da tua respiração pra ir, que nem tu falou assim, ah, minhas emoções parecem estar trancadas em alguns lugares, então tu vai utilizando a tua respiração. Mesmo que um monte de pensamento possa estar vindo, tu vai utilizando uma respiração ativa. E eles chamam a respiração, ela é consciente, conectada e circular. É uma respiração que tu tá sempre prestando atenção nela, então é consciente. É uma respiração que tu nunca para de fazer. Não dá pausas entre a inspiração e a expiração, tá? Então, ela é essa respiração conectada. Inspira, respira, inspira, expira, inspira, expira. Não tem pausa. E aí, ela é circular porque tu começa pela barriga e termina no peito. Então, como se fosse um círculo no corpo também. E tu vai fazendo isso. Pode ser mais com um ritmo mais rápido, um ritmo mais lento. Na verdade, pouco interessa assim, se o ritmo for mais rápido, mais lento. Uma hora ou outra, meu amigo, minha amiga, tu vai chegar lá. Não tem erro, cara. 20, 30 minutos fazendo isso, tu vai ver que memórias começam a surgir, o CO2 começa a ficar muito baixo no corpo, as coisas começam as mãos começam a formigar, a ter tetania. Mas tudo normal, tudo tranquilo, né? Vale muito a pena a experiência. E como o cérebro está com aquela parte racional, digamos, diminuída, a parte emocional começa a trazer. E tu entra numa mente mais, digamos, subconsciente e tu começa a ter acesso às memórias de longo prazo. Começa a ter acesso a muita coisa que vai surgindo ali, dependendo da intenção também que tu botou antes. E eu acho assim, o breathwork, ficou muito conhecido nos Estados Unidos por causa disso, né? Os transformational breathworks, né? São muito transformacionais, porque as pessoas têm experiências incríveis. Às vezes é... Cara, eu já ouvi assim, a pessoa com 15 anos na terapia fez uma sessão e valeu por tudo que ela fez. Ela falou, nossa. Então, e hoje eu acredito assim, tá acontecendo uma mescla entre breathwork e daí um trabalho de voz, né? Um trabalho de guiança, que na minha escola assim, veio muito da hipnoterapia, porque eles me ensinaram muito sobre como desbloquear os traumas da pessoa e como levar ela até a experiência, até a memória, sabe? Então, necessita de um condutor experiente assim, para fazer a pessoa, porque é a pessoa que navega. Mas o condutor vai te mostrando, ó, de repente olha para isso, olha para isso, olha para aquilo. Uhum. E aí, cara, aí é muito certeiro. O breathwork tradicional, um rebirthing, tu deixa tipo assim, não, confio no meu corpo, na intuição, que precisar vir, vai vir. E tem muito desse trabalho também, é muito legal. E aí tem um trabalho mais na busca por uma coisa que está incomodando, sabe? Uma busca por uma emoção que talvez, cara, muitas vezes o teu subconsciente está bloqueando coisa, ele não quer que saia. Está confortável ser daquela forma. Uhum. Passou toda a tua vida assim, não vai querer mudar agora. O subconsciente, ele quer ficar da mesma. Quer. Então, esse trabalho de desbloqueio de traumas, assim, é muito forte no breathwork, mano. É a coisa que fez com que colocou no mapa, assim, o breathwork, né? E o Groff, ele era um psiquiatra que trabalhava com LSD na época de 1950, 1960. E aí cancelaram, né, o uso de LSD e proibiram. E ele foi para algo que ele tinha experimentado que tinha um efeito parecido, porque o breathwork, ele começa a liberar, digamos, coisas endógenas, né, que significa que o próprio corpo produz, como canabinoides, que te relaxam imensamente, e também opioides, tá? Que daí, no caso, tem muita gente que fala que o que é liberado ali é o DMT, né? Tem gente já que diz, tipo, pô, o pulmão é o maior produtor de DMT, né? Eu já não sei a ciência, os fatos por trás disso, mas se ouve falar bastante coisa, assim, do DMT, né? Que é a dimetiltriptamina, que é um psicodélico mais poderoso que se tem notícia, assim. Então, meio por aí, nessa parte de emoções.
Totalmente. A respiração holotrópica foi o meu começo nesse mundo de autoconhecimento. E é engraçado que eu tenho desenho sobre mim, cara. Eu desenhava o meu corpo com uma bola negra, como se fosse um buraco negro aqui no centro do meu peito. Depois de uma sessão de holotrópica, eu curei esse buraco negro no meio do peito. Era uma experiência com meu irmão, quando ele tinha nascido. Que não deixaram eu dar carinho nele, né? E eu fiquei com o trauma da criança, né? De 4 anos de idade que eu tinha, que eu não podia dar carinho nas pessoas, que eu não podia mostrar amor, que era errado. Então, nessa sessão de holotrópica, foi bem psicodélico mesmo, cara. Eu respirei, que nem você falou, circular, consciente, conectado. Respirei acho que umas 3 horas. E tem aquela questão da música, que a música te conduz, o terapeuta tá do lado de mim pra dar puxões e apertos no seu corpo, para pro corpo soltar aquilo que tá dentro, né?
Cara, essa de 3 horas eu nunca fiz, mano, que é a original, a holotrópica.
É original, holotrópica original feita pelo Groff. Cara, é um puta no trabalho. Você sai limpo, assim, você sai limpo. E é muito bonito porque o corpo sabe o que tem que soltar. O corpo sabe o que tá na hora de soltar e como soltar e por que soltar. É lindo isso.
Eu tenho uma pergunta pra te fazer até.
Fala, pode falar.
Tipo, com essa experiência... por exemplo, tu teve na respiração holotrópica e renascimento e tudo, e como professor de yoga, né, eu também fiz a minha formação e tudo que a gente, né, já experienciou até no mundo do yoga. Cara, depois que eu descobri, tá, descobri a respiração num ponto da minha vida, depois descobri o Wim Hof em outro ponto da minha vida, daí eu vi que a respiração dele vinha dos monges do Tibete, da Tummo. E aí depois eu fiz a iniciação com o Sadhguru. Daí ele falou assim que eles tiveram que pegar a técnica original, que era muito poderosa, e dumb it down, sabe? Colocar, emburrecer a técnica, deixar ela muito mais simples, para que eles pudessem espalhar. E daí eu comecei a entender, cara, comecei a, pelo menos me questionar assim, eu acho que tem técnicas que são muito mais poderosas do que foi passado para os próprios professores nos Estados Unidos e, consequentemente, aqui no Brasil. Sabe? Então, tem muitas técnicas que parece que ninguém sabe aqui. E daí, cara, comecei a descobrir assim, pô, porque como é que eu nunca tive essas experiências mirabolantes, sabe? Porque veio dos yogis. Não veio do empresário nos Estados Unidos que criou o breathwork, entendeu?
Total. E essa pergunta, qual que é?
A minha pergunta é se tu já, dentro do yoga, teve experiências muito fortes, assim, desse tipo, ou alguma técnica que tu aprendeu fora do tradicional, como é que foi isso pra ti?
Cara, vamos lá, a gente, pelo menos na minha experiência, eu tive experiências, vamos dizer assim, nota 10. Nota 10 de conexão com o cosmos, de dissolução do que eu penso que o Renato é. De conectar com Deus, com o universo. de dissolver tudo, sair totalmente do tempo e espaço, viver o infinito, chegar no infinito. Tive essas experiências com respiração holotrópica, tive essas experiências com uma sessão de ayahuasca que eu fiz na minha vida só, uma só. Né? Tive essa mesmíssima experiência de dissolução com a respiração do Wim Hof uma vez. E tenho frequentemente em momentos completamente aleatórios da minha vida que eu tô fazendo as coisas mais simples do mundo, tipo cozinhando, fazendo sexo, fazendo yoga, cuidando do meu jardim, andando pela minha casa, escrevendo. Né? Eu sinto que a grande questão não é a técnica poderosa, fodona, é a entrega completa do ego, do intelecto, de colocar esse intelecto, esse ego no lugar dele, que ele tem seu uso, claro, ele é poderoso, ele é criador, mas o problema é que a gente fica o tempo todo ancorando a nossa consciência nesse intelecto e nesse ego. Quando a gente tem alguns vislumbres do que é, né, a consciência de fato, a gente tem essas sublimações. Agora, no que diz respeito a técnicas mesmo, cara, eu, assim, no meu, no meu, no, na minha instrução de yoga, na minha formação de yoga, eu aprendi exatamente o que você falou, o Kapalabhati, a respiração alternada. Mas eu sinto que a grande sacada não está na técnica em si, mas no sentir por trás da técnica, em como você se entrega a essa técnica, que nem você falou, né? Uma coisa muito legal, logo no começo do nosso papo, você falou assim. Cara, quando eu tô lá no meu xixi esperando que ele tenha aquele momento de relaxamento no final, ele não acontece, né? Eu crio expectativa. Então eu já tô acoplando na mente uma expectativa, um julgamento, alguma coisa, né? Um frame, um quadradinho, uma caixinha de como aquilo deve ser. Então, acho que o grande barato dessas técnicas é ensinar a gente a sair desse quadradinho. Ah, por aí.
Eu não sei, cara. Só, o que eu sinto é que é como se, assim, os grandes mestres sabiam de muitas coisas muito poderosas. Eles falam assim: vou te ensinar o básico e tu leva para os Estados Unidos lá para tu passar para os caras. É isso que eu sinto, velho. Entendeu? Porque não é possível com uma respiração ali de 5 minutos, mano. 5 minutos fazendo gorila, Wim Hof, tu entra. Eu entro em meditações que eu demorei 2 anos meditando para entrar numa vibe daquelas. Que em 5 minutos o cara me ensinou um jeito diferente. Claro que tem toda essa parte da entrega e isso, tu ficar viajando, tu não vai conseguir. Mas é tipo um atalho, só que também é bem mais, digamos, perigosa, né? Pode causar bem mais coisas do que só ficar ali numa boa. Então, sei lá, é isso que eu sinto, sim, que os mestres falaram assim: não, esses caras não estão prontos para isso, vamos dar uma amostra aqui para eles, sabe?
Eu acho que é isso que você falou, Filipão, eu complemento com o que eu falei. Tem a ver com o nosso grande apego ao nosso ego. Porque você imagina, um mestre que tem uma puta de uma técnica e passa pra uma pessoa que tá cheia de si. É tipo a bomba atômica, né? É tipo.
É, fazer merda.
Vai fazer merda. É tipo uma faca na mão de um assassino e na mão de um cirurgião, é a mesma coisa. Mas a
Entendi.
ferramenta para o bem ou para o mal. E é difícil você saber na consciência da pessoa que vai utilizar aquilo se ela vai usar isso para o bem ou para o mal.
É, não tem como, né, cara? É isso aí, mano. Acho que queria
Ayahuasca, que é uma
saber
coisa
o
tão
que tu
linda, tipo
pensava disso.
Ayahuasca. Ayahuasca é um negócio lindo. Cara, quanta gente banaliza o uso de Ayahuasca?
É, tem
Né?
acontecido cada vez mais, né, mano? O que entra na.
Cara, a gente banaliza tudo, a gente banaliza até o café que a gente toma, que é uma puta substância psicodélica fudida, é o café.
É, o café é foda.
Limpa teu organismo, fica 10 dias sem tomar café, toma uma xícara de café pra você ver o diabo que você vai fazer com aquilo.
Eu já fiz isso, mano. É um
Não
superpoder.
é? Não é um superpoder?
Nossa senhora. Parece que tomou um. Sei lá, mano. Eu nunca experimentei o Venvanse, mas deve ser tipo algo parecido, assim. Eu tenho que experimentar esse Venvanse uma vez, né? Quero experimentar um troço desse.
Nunca ouvi falar disso. O que é
Nunca
isso?
ouviu falar? Cara, é uma droga que tipo assim, geralmente os empresários, empreendedores estão usando muito. estão viciados. Tem gente que eles, para entrar em foco, para entrar num hiperfoco, assim. E, só que a conta desses remédios vem, né?
Ou.
Mas é... é tipo os coquetéis dos médicos, assim, dos médicos.
Pois é, Filipão. Por exemplo, hoje eu tava repetindo, inclusive, sobre o meu uso do café. Que eu fiquei uns 3, 4 anos sem uma gota de café. E eu tenho consumido café e com uma... voltei a consumir com uma... moderadamente, né? Uma vez por dia, final de semana, não tomo. Eu tinha hipersudorese, né? Eu suava nas mãos. Uhum. A adolescência inteira. Quando eu parei de tomar café, minha mão parou de suar. E agora eu voltei, acredita? Voltei a tomar café, voltei a suar nas mãos.
Mas é só o café ou é a cafeína em si, por exemplo, da erva mate também?
Não. Na erva mate, não. Não senti com a erva mate. Era o café mesmo.
Olha, café, então café. Deu um bom indicador aí pra ti, né?
Totalmente.
De alguma coisa.
Então, cara, aí eu fico refletindo. Poxa, por que eu ainda tô fazendo uso disso? Como eu posso melhorar esse uso, né? Porque, como eu falei, é um superpoder. Eu tô banalizando e não tá sendo bom pro meu corpo. O corpo tá dando sinal. Hipersudorese voltou. Muita ansiedade, muito estresse.
Eu faria um experimento, cara. Eu faria um experimento mais ou menos tipo assim, ó. Continua tomando chimarrão e daí pega café sem cafeína. Pra ver se é alguma outra... porque o café tem muita substância.
É verdade.
Então, talvez não é a cafeína do café.
Pode ser algum...
talvez alguma outra substância do café, entendeu? Que tem outras gorduras, outros elementos ali. Então, de repente é o café mesmo.
Legal, vou fazer isso.
De repente é só a cafeína...
Vou até anotar aqui, experimento.
De repente, é a cafeína, tipo, se tu tomar só mate. Mate tem uma outra qualidade de cafeína também, né? Diferente um pouco.
É, o mate não é aquele pá, né? Tipo, ele é uma crescente, é gostoso, né? Ele é suave.
É. Me gusta mucho.
Tá aí com essa cuinha, né?
Oh. Muito bom. Mas tá tomando tererê agora.
Muito bom, Filipão. Para envelopar o nosso papo de hoje, irmão, que eu achei o máximo, como sempre, sempre uma alegria estar com você. Você, cara, é uma das inspirações minhas sobre relaxamento, sabia? Eu vejo você um cara relaxado de fato. Você agora mesmo respirando, eu vendo você respirar, ouvindo você fazendo as coisas, você é tipo... vejo você estar conectado com o seu corpo, com aquele estado de ficar de boa, tranquilo. Tu sempre foi assim? Tem alguma inspiração sua para ser assim? Ou é uma coisa nata sua?
Não é nato, com certeza. Cara, eu sempre fui muito tenso e acelerado, cara. Muito, muito. Só que eu percebo que não é vantagem ser assim.
Uhum.
Entendeu? Não é uma vantagem ser acelerado. Então, depois que eu descobri a respiração, que a respiração fazia isso, né? E ela faz isso porque ela te tira daquele sistema de sobrevivência e te coloca no sistema nervoso parasimpático. É a única ferramenta que o corpo tem hoje que realmente faz isso de forma consciente, né? Por escolha. Não existe nada que a gente possa fazer diferente disso. Então, quando eu entendi isso, eu falei, opa, vou manter respirando o máximo possível. Lembrando, é só lembrar, entendeu? Só lembrar e respirar tranquilo, leve, solto. E aí vai trazendo consciência para os ombros, né? Meus ombros ficavam muito tensos aqui em cima, era a minha tensão. E, cara, e acontece ainda, eu tenho que lembrar, não é perfeito, sabe? Só que eu coloquei isso como minha melhor versão, sabe? Meu melhor jeito de ser é assim, é um zen acelerado. É alguém que tá com a mente afiada, mas tá com o corpo relaxado, tá tranquilo, sabe? E mesmo assim, a vida é desafiadora. Às vezes eu penso em, cara... como é que essas pessoas que não fazem isso, que não sabem nada disso, como é que elas vivem, cara? Como é que elas vivem? Eu fico assim, meu Deus do céu. Eu falei, eu devo ser um idiota completo. Se eu não tivesse consciência nenhuma, mano, sobre a minha respiração, sobre a alimentação, sobre me cuidar, eu seria um completo idiota.
O que, que você, cara, acha que falta?
Eu seria impossível, eu seria impulsivo. Eu falaria merda pra caramba, sabe? Com certeza, cara, seria outra pessoa. Nossa, mas desculpa, qual é a pergunta?
Não, a pergunta é a seguinte, o que você acha que todo mundo deveria saber sobre respiração, mas ninguém sabe? Todo mundo acha que sabe respirar, mas na verdade não tá sabendo. O que você acha que... Você poderia compartilhar aqui uma pessoa que nunca fez nenhum curso seu, nunca respirou contigo, nunca fez um pranayama, não sabe nem o que a gente tá falando aqui, que tá aqui perdido, caiu de paraquedas. Ou já sabe alguma coisa, mas ainda sente essas ansiedades, esses pesos aqui no pescoço, no ombro. O que essa pessoa poderia fazer hoje que ela nunca imaginaria que seria ótimo para a respiração dela, mas que, sei lá, ninguém fala
sobre isso. Cara, o mais básico é tu pensar assim como se fosse um controle remoto. Se tu quer acelerar, tá com preguiça, quer acelerar, tu inspira mais intenso. Tu quer dar uma acelerada, tu quer dar uma energia, se tu faz uma dessas, já tu já sente um calorzinho. Eu já sinto, eu senti um calorzinho agora só de fazer uma. Isso é a adrenalina sendo liberada. E baixar o volume, relaxar, acalmar, é sistema parassimpático. O sistema parassimpático está ligado com a expiração. Então é uma exalação longa e lenta. Mais longo, mais lento que tu puder. Se tu entende isso, cara, tu sabe o básico sobre breathwork e tu sabe mais do que 99% das pessoas sobre ter autocontrole. Essas são as duas alavancas do autocontrole. As rédeas dos teus cavalos. Inspira, tu acelera. Tu expira, tu solta. Existe um porquê disso tudo dentro do corpo, né? Não precisamos entrar no detalhe, mas saber desse detalhe, pra mim, mudou minha vida. Já não é mais, vou seguir a técnica do fulano. Entendeu? Vou seguir o Wim Hof, vou seguir o gorila, vou fazer a técnica da águia. Já não é isso. Já é tipo, opa, já sei. Então, se eu tô com ansiedade, eu tenho que expirar devagar. Então, se eu tô meio preguiça, tenho que inspirar com mais intensidade. Outro mito, cara, que é muito assim, que respirar demais faz mal. E é verdade, respirar demais faz mal. Só que o demais é tipo rápido e curto. Então a gente respira. Então dessa forma tu vai respirar 25 mil vezes por dia. Se eu esperar um pouquinho mais longo, tu já respira aí umas 18 mil vezes por dia, 20 mil vezes por dia. E isso faz muita diferença na qualidade do teu corpo físico, na qualidade do teu metabolismo e da tua mente. Então, respirar demais não necessariamente significa que você vai conseguir mais oxigênio. Se você respira muito rápido, por exemplo, o corpo não está preparado para absorver todo aquele oxigênio. Se você respira pela boca, que é um tubo maior, você é cerca de 20 a 30% mais ineficiente no delivery do oxigênio, na entrega do oxigênio para o corpo. Então o corpo ele tem uma necessidade metabólica. Então precisa, o ideal é tu achar tua necessidade metabólica, mas geralmente vai ser uma respiração leve, lenta e profunda. Leve, lenta e profunda. Então, tu vai inspirar a quantidade certa de oxigênio, não respirar demais. Sabe? Isso não vai fazer tu ter mais oxigênio no cérebro, por exemplo, como várias pessoas pensam.
Tu falou mais cedo que a média da respiração da galera hoje em dia é entre 3 a 4 segundos para um ciclo completo de inspiração e expiração.
Isso.
Então, se a gente conseguisse levar isso para 8 segundos, já seria o máximo.
Nossa, aí cara, tu vira yogi, tu vira um Buda, se tu 8 segundos. Se tu conseguisse uma média do dia, né? Não, já vi até o Sadhguru falando sobre isso, ele falou assim, se tu consegue levar a tua respiração automática para tipo 6, 7 segundos, tu começa a perceber o campo das plantas, dos outros seres que não falam. Eu falei, nossa, velho. E aí ele falou, se tu consegue levar para, não lembro agora o número, 8, 10, aí tu se torna alguém que tá sempre conectado, sempre em superior, assim, cósmico.
Que animal.
Mas assim, é tipo no automático, né? No automático. Precisaria estar nesse nível.
Eu falo 3, 6 e 7 porque eu falo com as plantas, eu falo com as árvores, eu falo com os passarinhos.
É uma loucura. Cara, assim, outro mito que rola, que daí para nós finalizarmos, que eu acho que é muito importante, é que muitas vezes, até se tu for no médico, tu perguntar para ele, ah, e aí, respiro pela boca, pelo nariz, tanto faz? Ele vai dizer, tanto faz. Porque é isso que eles aprenderam na escola de medicina, tanto faz, respirar pela boca, pelo nariz. E não é verdade. Nossa, hoje tem estudos científicos com muita informação de que tu deve respirar pelo nariz o tempo todo, inclusive nos exercícios físicos. A boca foi feita para comer, velho. Para falar, não para respirar.
Mas essas horas todas em que você tá fazendo as suas respirações agora, tipo, aí pode usar a boca.
Cara, mas aí é tipo assim, tu vai dar 200 respiradas em alguns minutos ali de 25 mil. Então tá tudo bem, porque tu tá fazendo por escolha, entendeu? Entendi. O ruim mesmo é tu respirar pela boca, de qualquer forma é ruim. Então, quando tu expira só pela boca, tu solta CO2 demais, tu desequilibra o corpo. Se tu respira, tu inspira o ar pela boca, aí tu tá forçando o sistema numa magnitude bem grande, assim. É bem ruim pro teu sistema, porque tu tá estressando, tu não tá filtrando, tá levando bactéria, vírus, germes pela boca, sem filtrar, sem umidificar, sem aquecer, sabe? Então, até os dentistas falam que as doenças todas começam pela boca. Então, muito começam pela tua respiração bucal. Muita gente tem, daí, os níveis de asma, apneia do sono, roncos, estão, gigantes. Tudo porque as pessoas ainda acham que é tranquilo e normal respirar pela boca. Inclusive, desde criança, né? As mães olham o filho respirando pela boca e, tipo, tudo bem. E aí, o que acontece? A tua boca, mano, teu crânio, literalmente o teu crânio, olha essa, teu crânio começa, a mandíbula aqui começa a ir pra trás, tu começa, sabe que tem umas pessoas com a mandíbula pra trás, assim? Elas têm a parte de cima, elas, assim, 90% de chance delas serem respiradoras bucal, ou foram quando criança. Então ela tem pouco espaço na boca, ela diminui as vias aéreas lá no fundo e acaba com o nariz todo trancado. E aí, quanto menos tu utiliza o nariz, é que nem um músculo, quanto menos tu utiliza o nariz, mais trancado ele vai ficar, porque não tá utilizando. Quanto mais tu, meio que tu força a respirar pelo nariz, mais ele vai se abrindo. Tá? E claro, não existe receitas prontas para todo mundo. Sabe? Cada um tem que olhar, tem que consultar pessoas especialistas, fazer exercícios, né? Porque tem soluções que tu pode fazer com um dentista para abrir a tua boca. Tá? Cara, hoje, por exemplo, tem muita gente que tirou o dente. Os dentistas, há 10 anos atrás, estavam tirando o dente das pessoas, tornando as bocas menores. O que, tipo, hoje já estão se falando assim, nossa, cara, olha o que a gente fez com os pacientes. Sabe?
Com certeza. Eu fiz um trabalho fantástico com o Dr. Maurício, vou deixar o link aqui. Além do Dr. Maurício, pessoal, vou deixar todos esses links que o Felipão falou, do Sadhguru, do Tools of Titans, do Wim Hof, da Holotrópica, do Rebirth, do Dan Brulé, que foi o mestre do Felipão. Tem um trabalho com o Dr. Maurício que eu fiz em São Paulo, de biocibernética bucal. Foi exatamente, eu fiz um aparelho para abrir a minha boca e equilibrar a minha mandíbula. Que cada dente está relacionado com algum órgão interno, ele tem toda uma fisiologia com o nosso corpo. Então, quando você tira um dente, você tira uma parte sua, cara. É um crime, assim, com essa nova linha, né, de dentistas que nascem pela biocibernética bucal. Você faz maravilhas com o seu corpo. E, cara, você faz um aparelho que você muda a sua boca, você abre espaço para os dentes nascerem, você muda a sua postura, você respira melhor. É uma coisa linda, assim. Eu fiquei anos com esse aparelho da biocibernética. Me ajudou muito, horrores.
Te ajudou a respirar melhor também? Tu era mais trancado antes?
Nossa, respirar, não? Postura na coluna, asana de yoga, tudo melhorou. Tudo melhorou.
Incrível. É isso, cara. É isso. Se a pessoa tem marca dos dentes na língua, quer dizer que ela provavelmente tem a boca muito pequena para acomodar a língua dela. A língua é muito importante. Então, ela tem que olhar para isso, tem que mudar isso, cara. Seja por cirurgia, seja por esses aparelhos que abrem a boca. Então, respirem pelo nariz, minha gente. Respirem pelo nariz. Senão tu pode ter muitos problemas, mas muitos problemas, assim, é.
E esse negócio de respirar pelo nariz, a primeira vez que eu ouvi falar isso foi em 2014, quando eu fiz as aulas do Mahamudra com o nosso amigão César.
Uhum.
Ele falou, respira pelo nariz, corre. Eu só respirava pela boca, porque eu não tinha fôlego, né? Respirava pela boca achando que aquilo ia resolver. Então, né, socorrendo. E... Uhum. Cara, a hora que eu falei, não, eu vou me forçar pelos próximos 5 minutos, custe o que custar. Depois desses 5 minutos que eu me forcei, é só respirar pelo nariz, correndo nunca mais. Hoje eu corro respirando pelo nariz e é outra parada também. Muito melhor.
E hoje você sabe que você deve soltar pelo nariz também, né?
Como assim?
É porque geralmente na corrida as pessoas inspiram pelo nariz e soltam pela boca.
Ah, não, era a inspiração, era o ciclo completo da respiração, inspiração e expiração. Você tem razão.
É, porque na educação física a gente aprendeu a soltar pela boca.
Né? Uhum. Respira pelo nariz, solta pela boca. Respira pelo nariz, solta pela boca.
Já se sabe, já caiu por terra esse tipo de coisa aí.
Também não funciona. Muito bom, irmão. Querido, para fechar nosso papo, o que está muito presente no seu coração esses dias, no seu modo de viver, na sua relação com a Nath, na relação consigo mesmo, nas respostas que você tem buscado aí nesses dias? O que está presente aí para você? Ou, de repente, um livro que você está lendo, um seriado que você está assistindo, que você gostaria de compartilhar com o pessoal?
Eu estou lendo o livro do Joe Dispenza, Como Se Tornar Sobrenatural.
Puta, Joe Dispenza é demais.
Bem legal. Ele fala muito das ondas do cérebro. Menciona a respiração também. Fala muito, se tu quiser entrar nesses estados, né, de criatividade, criação, tu precisa se colocar no estado primeiro. E as ferramentas, assim como a respiração, ou ele usa, né? Ele usa uma coisa que eu achei muito legal, que eu já fazia, mas não sabia como fazer, o que acontecia, que é o foco no espaço. Por exemplo, ao invés de focar na tua cabeça, foca no espaço em volta na tua cabeça. Diz que isso no corpo, né, na parte visual, assim, o cérebro muda o foco dele. Consegue, tipo, sair daquele monte de pensamento e expandir, de certas formas. Eu não lembro as palavras que ele usou, mas foi uma grande curiosidade, assim, de, tipo, pô, focar no espaço, ao invés de focar na coisa. Foca no espaço em volta da coisa, sabe? E isso, irmão. Pô, tenho me esforçado bastante para passar essa mensagem da respiração, sabe? Para entender, assim, pô, como eu posso chegar nas pessoas, quais são as pessoas também que eu quero trabalhar com isso, né? Porque eu quero trabalhar com, não é todo mundo que seria o público ideal para isso, sabe? Não acho que é todo mundo que entende, ou todo mundo que quer entender. Então, tipo, eu também quero trabalhar com quem está interessado nisso hoje em dia. Sabe, a gente está criando uma tribo, assim, então, quem que eu gostaria de estar junto, sabe? Quem seriam os meus amigos ali dentro? Então, assim, quem que eu quero nas formações depois, passando esse conhecimento adiante?
Claro. Eu ouvi essa sexta filosofal, ouvi o Filipão falar, achei o máximo. Onde eu vou agora para respirar com o Filipão?
Cara, aí... Você pode procurar no Instagram ali. No Instagram tem os links na bio. E geralmente a gente está fazendo também algum workshop toda quarta-feira relacionado ao breathwork, à respiração inteligente, assim, usada de uma forma eficiente durante o dia a dia. Então, algum tópico, assim, porra, como, por exemplo, você ter muito foco sem precisar tomar medicamento nenhum. Sabe? Ai, sem não. Suplementação nenhuma. Como a gente fez um de super meditação, como pessoas que já tentaram meditar, mas não conseguiram, como elas podem entrar em meditação mais fácil.
Que legal. Que horas na quarta-feira tem sido?
7:30 da noite.
7:30 da noite. Vou participar da próxima.
7:30 da noite.
Muito bom, pessoal. Então, todos esses links, Instagram do Filipão, link pro workshop de quarta-feira, livro do Joe Dispenza, tudo vai estar no dorenato.blog, referenciado bonitinho aqui na descrição do episódio. Irmão, o que eu tenho que falar? Eu sempre aprendo muito contigo. É uma alegria estar com você, de coração. Tu é irmão mesmo.
Bom, prazer, irmão. Prazer, rapaziada. Muito obrigado por me receber, obrigado pela presença, por nos ouvir, pela atenção. Esse é o bem mais precioso aí que a gente tem, então, tamo junto.
Tamo junto. Arrou. Seguimos, meu querido.
Seguimos.
Bem, a Sexta Filosofal de hoje a gente falou bastante de respiração, de autocuidado, autoconhecimento, de transformar os seus medos, de transformar os seus traumas. E é por isso que eu vim aqui falar hoje para você do Supernova. O Supernova é o treinamento mais potente que eu ofereço. É uma jornada de autodescoberta para você se transformar na pessoa que existe além dos seus medos.
Poxa, viver o Supernova com o Renato foi sentir que eu não tenho que nada e que eu posso tudo. O que mais me impactou e que eu levo para a vida a partir da vivência foi o poder da conexão, do autocuidado e da respiração em todo o meu organismo. Partindo do meu universo interno, entrando em contato com meus medos, onde após essa experiência linda que a gente teve, cada medo passou a agir no amor e reverberou uma vitalidade que eu consigo sentir e perceber nos meus dias até hoje. Eu recomendo Supernova para todo ser humano que decide passar a viver com a consciência de que pode promover dias memoráveis com leveza e amor.
Esse que você acabou de ouvir falar é o William Thiago, ele é diretor executivo e um dos astronautas que participou do Supernova. Junte-se a nós e descubra como servir ao mundo a partir da luz que reside dentro de você. Ela é a força que molda o universo. Se o Supernova despertou seu interesse e você quer saber mais sobre essa metodologia do outro mundo, está na hora de você agendar a sua primeira sessão. Ela funciona como um treino, um test drive 100% gratuito comigo para você sentir como é mergulhar por dentro do seu universo e ver se é isso mesmo que você precisa agora. Vamos viajar? Para agendar a sua sessão test drive gratuita, é só acessar dorenato.blog/supernova. dorenato.blog/supernova e é óbvio que o link vai estar aqui bonitinho, referenciado na descrição desse episódio. Se não, é só você acessar dorenato.blog, o caminho das pedras vai estar lá bem bonitinho pra você, tá bom? Eu espero você na minha agenda pra gente passar um tempo muito gostoso juntos, pra eu te dar as mãos e a gente mergulhar juntos pelo seu universo. Então, como é que foi o seu mergulho de hoje? Curtiu o episódio da Sexta Filosofal? Eu vou ficar quieto aqui, eu sou suspeitíssimo para falar. Bom, meus queridos, se você curte, se você ama estar aqui comigo na Sexta Filosofal, eu tenho certeza que você vai também amar a Segunda Pé no Chão. A Segunda Pé no Chão é o complemento perfeito da Sexta Filosofal. É a minha newsletter, um e-mail prático, pé no chão, com dicas, técnicas e ferramentas ordinárias para tornar a sua semana extraordinária. Tem de tudo lá um pouco. Tem dicas de filmes e seriados, tem pequenos cutucões filosóficos para te inspirar e começar bem a semana, tem dicas de aplicativos para facilitar sua vida, tem indicações de viagens e restaurantes, tudo num formato rápido, sem enrolação e agradável aos seus olhos. E claro que você pode optar por entrar e sair a hora que você quiser, eu nunca vou te mandar spam, eu prometo. Muito bem, para você assinar a Segunda Pé no Chão, basta acessar dorenato.blog/segunda. dorenato.blog/segunda para você receber a segunda pé no chão. Simples assim. Muito bom, meus queridos. Então, seguimos viajando. Foi um prazer ter vocês aqui comigo de novo. E até o nosso próximo mergulho. Por favor, aproveite a superfície com muita sabedoria. Foi? Seguimos viajando.